Audiobook Grátis apresenta O Cassino Palpitava. Tantan Baut, no seu último número, dissera, com quebros de olhos e perversidades na voz, uma cançoneta extraordinariamente velhaca. A sala, sob a clara luz das lampadas elétricas, acendia-se, gania luxurias. Senhores torciam o bigode com o olhar vítreo, as damas envolviam os braços nas plumas das boas com o ar mais acariciador. Nós estávamos todos. Na orla dos camarotes, pintados de vermelho, pousavam em atitudes de academia, expondo vestidos de tonalidades vagas e anéis em todos os dedos as mais encantadoras criaturas da estação. Por trás dos camarotes surgiam panamás, monóculos, faces escanhoadas, bigodes a Kaiser, e os garçons passavam de corrida levando garrafas e bandejas. Embaixo, na plateia, velhos frequentadores tomando box. Reporteiros, caixeiros, moços do comércio batendo as bengalas nas folhas das mesas, uma ou outra mulher entristecida e a claque, uma claque absurda, berrando chamadas diante dos copos vazios, quase no fim da sala. Tantan Baut voltara, resfolegara, e com as duas grossas mãos no lábio rubro, parecia querer beijar toda a multidão. Afinal, a campainha relimiu seu velário correu, cerrou-se sobre uma última graça de Tantan. Tinha acabado a segunda parte. Havia um rumor de cadeiras, de estampidos de rolha, de copos entrechocados, por todo o hall. As lampadas clectricas tinham uma medonha trepidação, como se fossem grandes borboletas de luz presas de agonia a bater as asas brancas. No camarote de Boeca, solitários e de smoking fui encontrar o barão Belforte e o conde Sabiani. O conde era um homem alto, de torso largo, bigode espesso. Tinha a fisionomia faligada e flácida. Olhando seu turvo olhar, logo me vieram à mente as coisas tenebrosas que a respeito correm. O barão, porém, contava com um ar desprendido, a história de Tantan Bali, que ele conhecera numa bodega de Toulouse, em 1890, já velha e já gorda, parou, sorriu, seja bem-vinda à virtude entre o crime e o vício. O conde Sabiani estendeu a sua mão cheia de anéis, consultou o programa preguiçosamente. Temos agora a princesa Verônica. Perdiu. Quelle femme, mon petit. Disse isso como um obséquio, endireitou o punho, recostou-se. Usava uma pulseira de pequenas opalas com fecho doiro. O barão sorrira novamente, endireitando os cravos da botoeira. Conhece a princesa Verônica? A princesa? Há de concordar, barão, que de certo tempo para cá, o Rio tem uma epidemia de aitulares exóticas, que quer? E a civilização? E quase todas mais ou menos autênticas. São as titulares de Bizâncio, meu caro. Consulte os programas dos casinos e as notas dos jornalecos livres. Há princesas valacas, príncipes magiares, condessas hilalianas. Marquesas húngaras, duquesas descendentes de Coligny, fidalgas do Papa, a Marquesa de Castellani, a Princesa Russa, a Condessa de Bragança, a Princesa Ptolomei, Gladys Urigt, mulher de um Lorde, a Princesa Trasny, todas com um título que lhes doura a arte e a renda. O Rio não seria cosmópole se não as tivesse. A grande preocupação dessas admiráveis criaturas é convencer os amigos com documentos fartos de que são mesmo descendentes de famílias ilustres, e a sociedade fica convencida porque isso satisfaz a sua imensa vaidade. Nós estamos exatamente como na corte de Justimano, em que Teodora, dançarina de circo, CH Imperatriz. Isso é prodigiosamente agradável ao burguês que paga, à turba que olha, e ao princípio imanente da beleza e da democracia. Não há comerciante triste depois de ter pago joias a princesas. Estas formosas deusas, que o povo admira e inveja, puseram os brasões ao alcance de todos os lábios. São as princesas de Bizâncio, caro. Sagrou-as o bispo de Hermapolis. O conde Sabiani sorriu com perversidade e literatura. O barão las a iniciação dos puros? Belforte não respondeu. Já começara a terceira parte. O bombo dera uma pancada grossa, e os violinos da orquestra faziam uma escala de pizzicati, sustentados pelas longas e sensuais arcadas dos violoncelos e do contrabaixo. O velário de purpura descerrou-se por sobre uma paisagem lunar. Os cenários estavam tão apagados à luz de leite das lampadas, que todo o palco parecia alongar-se numa infinita brancura. Na plateia apareciam faces de homem, mulheres ajustavam o jacé à mãe, e a claque ao fundo, diante dos mesmos copos vazios, berrava, Verônica. Verônica. Faça a iniciação, meu amigo, como diz o sabião, faça. Sim tutelar, ó lua margem da alegria onde abordam os barcos das almas puras. Houve um trilo de flauta como um trinado de pássaro, o bombo reboou, caiu num choque de pratos, e de um pulo surgiu no meio do palco, a princesa Verônica. Era magra, desossada, com a face afiada das divindades egípcias. Sorno mostrava os dentes irregulares, e tinha a cor das múmias. Como se a sua pele fosse queimada por lentos olhos bárbaros. Vestia meias de seda cor de carne e os pés, enluvados de branco, de lãs finos e minúsculos recordavam a graça dos lírios a desabrochar, e o seu corpo de serpente ondulava dentro de um estojo de lantejoulas de prata. Calma crioula. Da Jamaica, filha de um velho rei índio. Bizarre date, brune come lesnui, ao parfum melange de musca de avane buvre de kelkiobi. O barão citava Beaudelaire, o barão amava. Verônica bateu as pálpebras, abriu os olhos luxuriosos, e numa reviravolta, adejou. A multidão inteira ofegava, com a alma presa àquela visão de sílfide perversa. Não era o bailado clássico das dançarinas do Scala e da Opera, com violências de artelhos e sorrisos pregados nos lábios, não era o quebro idiota das danças húngaras ou a choréa lacre dos bailes ingleses, era uma dança inédita. Havia no seu meneio pop cinematográfico a graça das aves, no sorriso a volúpia de um outro mundo, no laugor com que abria os braços, o delíquio da paixão. Os grossos diamantes que lhe escorriam dos lóbulos pareciam aquecer-se na sua pele ardente. As ílores, presas à carapinha de negra, aureolavam-na de desmeios de purpura. Ela flutuava, pássaro, serpente lendária, adejando num esplendor de prata. Oh! Barão deu-lhe agora para o exotismo, Issa Verônica é uma preta como outra qualquer, que se intitula princesa. Cale-me porém. O barão falava, sussurrava as frases da sua admiração como ela dança. A dança é tudo, é o desejo, a suplica, a raiva, a loucura. Ela dança como uma sacerdotisa, como uma estrela perdida nas nuvens. Tem desde o salto medroso das feras até o voo medroso das pombas. Há nos seus gestos a orgia sanguinária de uma leda e a maravilha constelada de uma ave do paraíso. Nuvel a recorda a gente Salomé diante de Herodes, dançando a dança dos sete véus para obter a cabeça de São João diante desse ondear mais de vida que no ar se desfaz em sensualidades, sonha seu tetrarcha de Wilde, ébrio de amor Salomé. Salomé. Os teus pés, a dançar, são como as rosas brancas que dançam sobre as árvores. Verônica terminara o bailado. Toda ela rodopiante. Desaparecida no reilo argente do cinematógrafo V/Satote, Eca assim girando vertiginosamente, com seus dois pés finos e estranhos, parecia uma lor de prata, uma estranha parasita caída dos espaços naquele ambiente de nevoas. As palmas rebentaram num chuveiro. Ela parou, abriu os braços, deixou escorregar vagarosamente os pés, tão devagar que parecia ir se afundando. Alec caiu no grande Eckhart, a mão na testa sorrindo. O público, porém, enervado queria mais, batia com as mãos, com os pés as mulheres nos camarotes erguiam-se e Verônica tornou a aparecer, fazendo gestos de agradecimento que eram como súplicas de amor, dances americanas. Disse... E imediatamente, no miúdo compasso da orquestra, o seu corpo, da cinta para baixo, começou a desarticular-se, a mexer. Os pés estalavam no chão, rápidos, havia sapateados e corridas as ancas magras cresciam, augmentaram rebolando, o ventre ondulava aquele corpo que lugia e avançava com meneios negaciados, confundiu-se na harmonia dos compassos em adejos. A mulher desaparecia numa exasperante combinação de sons gesticulados, de vibrações de cantarida, de crises danadas de espasmo. Ira perturbadora, infernal, incomparável. Quando ela acabou, o barão ergueu-se rápido. Vamos vê-la. O conde Sabiani, que olhava para baixo, acompanhando o movimento febril da multidão, lês um vago gesto, ficou cheirando seu cravo. Nós descemos a escada pequena que dá no botequim. Já a orquestra tocava um fandango e Cabela Carmen, uma antiguíssima espanhola de meias rubras, soltava olés roufenhos. O público desinteressava-se. O barão parou um instante como à espera de um homem gordo, que caminhava amparado à bengala. O homem vinha conversando com dois rapazes de fraque ouro chapéu de palha, que recuavam estendendo as mãos como a abotoar invisíveis inimigos e caiam para frente, mimando cabeçadas cruéis. O homem gordo acabou por encostar-se ao balaustre e disse sem RR. Roche Rolle com um dos moços, com o colarinho inverosimilmente alto, afastou o outro na ânsia de acumular as atenções e segurando a gola do gorducho, murmurou, então eu segurei o cabra. O barão seguiu. São os elegantes valentes. Não acabam mais com as histórias. Vamos ver a Verônica. Sabes que ela se perfuma de sândalo? Seguimos para o fundo do jardim onde só havia, na iluminação de nevoa, entre as árvores, duas mulheres de grande manto a conver. Sar, subimos a entrada de sarrafos da caixa. O regisseur, um italiano loiro de face em T. Cinematógrafo 7 gente, cumprimentou-nos com um sorriso camarário e nós fomos andando, entre criados de blusa azul e varredores. A um canto, um duo americano preparava-se para entrar em cena. As portas dos camarins abertas, as chanteuses esperavam todas pintadas, as mãos nervosas. O barão bateu à porta do camarim da princesa, Gowin. E nós entramos. O pequeno espaço rescindia todo a um inebriante perfume de sândalo, e havia por toda parte uma orgia floral, rosas vermelhas, rosas brancas, catleias creepy estendendo os tentáculos de neve, lírios vermelhos com os pislilos amarelos, angelicas, anêmonas, cravos, tuberosas, e enramando a olência desse deboche de flores, o fino desenho, a renda anêmica das avenças verdes. Na redolente atmosfera, afundada no divã, envolta numa toalha de leipo, surgia a figurinha de bronze da princesa indiana, e a princesa chorava. Grossas lágrimas corriam dos seus olhos de deusa Isis e adejando ponto as mãos ela soluçava. Oh! My dear, sweetheart, Sechian! Ele não veio. Quem? O de ontem, aquele de ontem. E não pagam. Dizem que é pela minha cor. Há muitos aqui, it's very, Belfort. Mon petit, c'est vrai. Abriu os braços como uma boneca, emborcou num choro convulso, malherelse. Ai, malherelse. Ela falava todas as línguas da Europa numa ingênua e horrível confusão. O barão ampou o monóculo, pegou-lhe no braço paternal e filosófico. Estranha criatura, ainda continuas a te perturbar de sândalo? Anda és o sonho enervante do Oriente, o fluido das florestas bizarras? Deixa lá. Acalma-te. Não te compreendem, pequeno ídolo amado. E como se esses homens pudessem difetensar o sabor que tem um licor quando bebido num maravilhoso vaso trabalhado pelos bararos, do mesmo cor tragado em qualquer copo. Eles são homens. E tu és a princesa dos sândalos. E ficamos ouvendo a criaturinha chorar, enquanto lá lora nos ruídos da música, no bruá da multidão, subia mais lorte a onda da luxúria.